E aí, suave? Ah, esse episódio de hoje tá diferente, hein? Ah, tem coisa diferente vindo aí. Eu não vou dar muito spoiler, não, mas, pô, dessa vez eu não tô sozinho, hein? Tem companhia aí. E mais do que isso, não vou falar só num idioma, não, rapaz. Vou falar em mais, é. Então, sem mais delongas, depois da vinheta a gente começa. Vamos lá! Bom, hoje é uma honra, estou muito honrado, porque pela primeira vez nesse canal aqui, como nunca antes na história, eu vou ter um convidado no meu canal, um cara, uma pessoa muito importante para mim nesses tempos aqui de Colômbia, que eu tô aqui, e pô, vou conversar com ele. Ele tem muita coisa para falar, ele é colombiano, e ele vai contar pra gente, inclusive, qual a relação dele com o Brasil, o que que ele acha do Brasil. O que ele pensa, o que ele já fez na vida dele, o que ele faz hoje. Então, com muita honra, apresento para vocês Alejandro Clavijo!
E aí, tudo bem, Leandro? Obrigado pelo seu convite.
Ah, sim,
Estou
eu que agradeço, cara.
muito contente de estar aqui no seu programa do Buscate.
Ah, sim,
Muito legal.
muito obrigado, cara, muito obrigado pela presença. E, cara, bom, o Alejo, ele é aqui, obviamente, como eu falei, ele é aqui da Colômbia, ele é colombiano nato. Porém, ele tem uma relação muito interessante com o Brasil, que eu vou pedir para ele contar para vocês daqui a pouco. Mas primeiro, Leo, vamos fazer uma apresentação sua para o pessoal te conhecer. Saber o que que você faz atualmente, onde você nasceu, o que que você faz da vida. Como é que tá a vida do Alejandro hoje,
Vamos lá,
atualmente?
vamos lá. Então, meu nome é Alejandro Clavijo, sou aqui da Colômbia. Eu moro aqui na Zipaquirá, eu nasci aqui na Zipaquirá, né?
Sim,
E agora o que eu faço? A história é um pouco engraçada, né? Porque eu sou
Sim.
engenheiro, mas a minha vida mudou com muitas experiências, com muitas viagens que eu fiz.
Sim.
E agora eu sou professor de inglês, eu tenho minha companhia, minha empresa.
Sim.
E o que a gente faz, isso, a gente faz aulas de inglês online, né? Com professores estrangeiros. Aí temos caras de todo mundo. Tem caras da Croácia, do Canadá, da África, de
Sim,
todo
do
mundo. Do
Brasil.
Brasil, né? De Portugal,
Sim.
de todo mundo, né? E o que a gente faz dá aulas, está dando aulas. A gente quer mudar o conceito. Que aprender inglês tem que ser caro, né? Que tem que ser
Sim.
custoso. Então o que a gente está fazendo é isso, dar aulas a um preço que todo mundo conseguir pagar.
Acessível, né?
Acessível, é isso que você
Sim.
falou aí. Isso é isso que a gente faz agora.
Muito legal, Leo. Muito bom. E o Alejo, ele me encontrou através do Workaway, né? Então ele é meu host do
Imagina.
Workaway. É, a gente conversou acho que no final do ano passado, né? Quando eu tava
Assim.
quase vindo aqui pra Colômbia. E aí a gente combinou pra se encontrar. Eu cheguei por Bogotá primeiro, né? E aí na segunda semana já de Colômbia, eu vim aqui pra Zipaquirá, conheci o Alejo. E a gente tá trabalhando junto já há 3 meses,
Três
né?
meses, cara, o tempo vai rápido,
Nossa,
né?
muito rápido, 3 meses já, velho.
Imagina.
Muito legal. E vocês perceberam o português do menino aqui? Você viu que legal? Bacana.
Obrigado, cara. Eu estou
É.
tentando, na minha primeira vez que estou falando assim, né?
Sim, com uma certa pressão, com
Sim,
câmera e tudo mais,
mas
legal.
legal.
Não, legal. Bom, uma pergunta que eu tenho da Modern English, cara, que é inclusive o nome da escola, né? Modern English, para
Sim.
quem não conhece. Eu vou deixar inclusive os links aí na descrição do vídeo para vocês acessarem lá, seguirem.
Ai, dá uma olhada,
Sim,
pessoal.
seguirem lá nas redes sociais da Modern English. A gente sempre está fazendo algum vídeo, alguma coisa interessante lá. Então segue eles lá para dar essa força. Bom, Ale, hoje é virtual, mas nem sempre foi
Ótimo.
assim, né?
Não que foi assim, não é verdade.
Quando exatamente você criou a Modern English?
A gente criou o Modern English no 2018.
2018,
Eu
ok.
tenho que falar que antes disso eu tentei, mas não deu bom, mas fracassei aí 2 vezes, né?
Certo.
Mas graças a que eu fracassei, eu fiz umas viagens e eu posso
Sim.
falar um pouco português, né? Mas a gente começou no 2018 crises presenciais.
Sim.
Então, no 2020, o Covid chegou, né? E a gente tinha que mudar, cara. A gente, na verdade, não queria. Nós não queríamos mudar. Foi um pouco forte, foi difícil no começo. Mas aí
Sim,
a gente
claro.
mudou. E aí a gente precisou dar aulas de inglês online. A gente achou que era legal. E é engraçado, mas a gente viu melhores resultados.
Sim.
Então, eu pensei, nossa, o que é isso? E agora a gente está trabalhando online. estamos fazendo uma coisa, né? Online, mas tentamos fazer atividade para que a pessoa também experimente, né?
Sim.
Eu tenho uma experiência diferente. Sim. No momento de aprender uma língua nova, uhum. Muito inglês.
Sim, muito legal.
E aí foi isso. Foi, a gente mudou pelo Covid, não porque Sim. a gente queria.
Sim.
O Covid obrigou que a gente mudara.
Uhum. É, o Covid ele afetou a vida de todo mundo,
afetou,
né?
Afetou, sim.
Pra quem já assistiu o meu canal já há algum tempo, sabe da história, eu tive mudanças, várias mudanças, no pequeno planejamento que eu tinha. Eu não planejei muita coisa, mas no pequeno planejamento que eu tinha, o Covid ele mudou bastante.
Sim.
Então, a vida de todo mundo foi afetada, não teve jeito.
Foi, morando ninguém não foi uma exceção.
Não foi uma exceção, sem dúvida, sem dúvida. E, cara, é muito legal saber que você tem esse interesse pelo português. Eu me sinto lisonjeado como brasileiro, porque é muito interessante isso. Às vezes, o próprio brasileiro, infelizmente, a gente não valoriza muito a nossa própria cultura. Isso acontece bastante, infelizmente. Mas é muito legal, pelo menos da minha parte, ver um estrangeiro que, pô, se interessa pelo idioma, se interessa pelo que a gente fala, pelo que a gente faz. E eu queria saber, então, da onde surgiu essa vontade sua de aprender o português, se foi por alguma viagem, alguma coisa, como é que foi essa...
Assim, imagina, a primeira coisa que eu vou falar é que eu acho que... Isso que você falou, que o brasileiro, às vezes, não vê o que o Brasil tem, eu acho que o colombiano também tem isso.
Sim.
O colombiano sempre está... tem queixas.
Certo.
Ah, a Colômbia tem seguridade, tem muito problema, né? E, então, não é um problema só do Brasil, é um problema Sim. também aqui na Colômbia, né? Uhum. Aí, então, eu a verdade não consigo explicar o que aconteceu com o Brasil. Mas
não tem um ponto de partida.
Não tem um ponto de partida, mas quando eu tinha 12, 9, 20 anos, eu sonhava com o Brasil.
Sim.
Pode ser o futebol, a música, ainda não sei, mas eu tinha muita curiosidade para visitar seu país, né?
Certo.
Aí, a primeira, eu escutei uma vez, eu vi uma, como é o nome dessa canção? Tribalistas, já sei namorar.
Tribalistas,
sim, eu tinha 20 anos e eu cantava essa música.
Sim.
Eu consegui entender um pouco, mas eu cantava essa música e dizia, nossa, um dia eu quero visitar o Brasil, né?
Sim.
Aí eu fiz umas viagens para aprender inglês, mas quando eu tinha 24 anos, eu fiz a minha primeira viagem para o Brasil.
Certo.
E visitei a cidade mais famosa do Brasil, Rio, né?
Rio de Janeiro.
Sim, que achei muito, muito bonita, as praias,
sim.
A língua, o português, e tem lugares incríveis, né?
Sim, sem dúvida.
Eu fiquei lá só tipo assim, mês e meio. Eu tenho que falar que a verdade, no começo foi difícil comunicar. Eu achava muito difícil.
Uhum.
Porque, cara, a gente falava rápido, né?
Sim.
É, no começo eu pensei, não, vou chegar lá.
Chega.
Vou falar e vai ser fácil. Não, a verdade não foi fácil no começo.
Sim, sem dúvida.
Mas eu consegui falar um pouco, né?
Uhum.
Aí, 3 anos depois, eu fiz uma viagem pela Sul-América, né?
Sim.
É meu último país foi o Brasil. Uhum. Eu fiquei lá 2 meses.
2 meses.
Aí eu tentei visitar mais, porque eu só tinha... O único conceito que eu tinha do Brasil era Rio.
Certo.
Mas nesta segunda viagem, eu visitei Curitiba, uma cidade pequena no sul... perto da Argentina, que lá é, como é o nome dela? Ah, Cascavel.
Cascavel, é no Paraná.
No Paraná,
estado
sim,
do Paraná.
Sim,
é
lá.
Sim, uh-huh.
Visitei Cascavel, Curitiba,
legal.
São Paulo, uh-huh. Varginha, fica aí na
Varginha,
Minas Gerais.
Varginha, Minas Gerais.
Minas Gerais, nossa, que lugar tão legal.
Sim.
Outra vez Rio. Mas aí eu tenho que falar que o conceito que eu tinha do Brasil mudou completamente.
Sim.
Mudou completamente, porque eu conheci... outra realidade brasileira, né?
Sim.
Outro tipo de pessoa do Brasil. Cara, eu achei que o brasileiro é um cara muito legal.
Sim.
Uma pessoa assim aberta, que tem curiosidade de conhecer outras culturas. Porque eu acho que o que acontece um pouco no Rio, que o carioca é legal, uma
Sim.
pessoa muito boa, mas é minha opinião, né?
Sim, claro.
Mas eu acho que ele... não tem o mesmo interesse que tem outras pessoas do Brasil pelo estrangeiro.
Ah, entendi.
Mas mesmo que o carioca é legal, né? É uma pessoa
claro.
Maravilhosa.
Uhum.
Mas eu achei que as pessoas de outros estados têm mais interesse.
Uhum.
E eu achei isso muito interessante. E,
Sim.
cara, eu fiquei apaixonado pelo Brasil.
Sim. Eu tenho uma teoria
Sim.
disso que você falou. O carioca, ele já está muito acostumado com estrangeiros, com artistas, porque todo esse tipo de coisa acontece no Rio a todo momento. Então, o carioca, ele desce para a praia e ele vê lá o Romário jogando futebol, entendeu? Ele vê lá o ator da novela passando na praia. Então, para o carioca é meio que comum ter um colombiano, normal, né? é comum ter um inglês, é comum, porque ele já está acostumado.
Sim.
Agora, se você vai, por exemplo, no meu bairro, lá no Jaraguá, se você vai lá na periferia de São Paulo e aparece como um colombiano, nossa, vai ser uma atração, porque a gente não está acostumado como o carioca está. Então, eu não diria que o carioca, ele não é que ele não gosta, né? De falar
tá
sobre...
Ele está acostumado com o que você falou. Ele está acostumado.
A todo momento ele tem alguém diferente lá. Sim. Então, para o carioca é uma coisa comum. Ele já faz isso normalmente.
É verdade,
não é? Ele vai na padaria, tem um artista de TV lá. Então...
É assim. Né? Então, eu na primeira experiência, eu visitei Rio e eu fui um cara mais, né?
Sim, exato.
Na segunda, eu vi como as pessoas... Não que eu for na atração, não. Só que... Eu senti como eles queriam saber mais da Colômbia. Eu achei isso muito legal.
Uhum.
E eu tive aí uma conexão com as pessoas do Brasil. Eu tenho que falar do São Paulo, cara.
Sim.
Pra mim, São Paulo é uma cidade gigante, né? É muito grande, né?
Sim, claro.
Quantas pessoas tem? Quantos milhões?
São Paulo, acho que só na capital tem 12 milhões.
Imagina, mas... mais grande que Bogotá, né?
Mas o estado tem 40 mil, se não me engano.
Imagina, então, é uma coisa que ficou na minha mente. Eu estava no São Paulo, eu estava no supermercado comprando algumas coisas, e a pessoa aí, como fala, o caixeiro?
Do supermercado?
Sim.
O caixa.
Ah, o caixa, ele viu que eu era estrangeiro, né?
Sim.
Ele falou pra mim, você de onde? Eu falei, sou da Colômbia. Ele falou, bem-vindo do Brasil.
Ah, legal.
Eu fiquei, nossa, cara, esse... É uma palavra pequena, não? Mas que quando você faz uma viagem, você é estrangeiro, é uma coisa...
Sim.
Bela.
Você se sente inserido.
Eu sento bem-vindo.
À cultura, sim, bem-vindo à cultura.
É bonito. Claro. É uma coisa pequena.
Claro.
Bem-vindo do Brasil. Nossa, obrigado.
Sim.
Fiquei como. Quase chorei, né?
Sim,
eu não
foi emocionado.
Muito bem. Ah, é. Depois eu estava aí caminhando no São Paulo, eu estou um pouco perdido. E eu falei com uma pessoa, um cara que tinha uns 45, 50 anos.
Sim.
Eu falei com ele. E aí ele deu a indicação, né? E ao final foi a mesma coisa. Você de onde? Ah, Colômbia. Bem-vindo do Brasil. Eu falei, nossa, cara. Que coisa mais bonita essa.
Sim.
E eu achei isso interessante que não São Paulo. São Paulo tem 12 milhões de pessoas.
Sim.
Mesmo assim eles têm isso, né?
Uhum.
Agora, imagina nas cidades pequenas quando eu visitei Cascavel, Varginha. Cara, que uma experiência legal.
Muito bom, cara. Muito legal. É, as cidades menores, elas têm isso, né?
Tem isso.
Por exemplo, se um paulista, o cara lá da capital, vai também pra Varginha ou pra alguma outra cidade que seja menor, digamos assim, mesmo sendo brasileiro, a gente também é muito bem recebido, porque é difícil também eles receberem assim, uma quantidade de turistas de cidades grandes. Então, por exemplo, se eu vou lá pro norte do Amazonas e encontro com alguém lá, o cara, sabendo que eu sou de um outro estado, ele também vai me tratar muito bem.
Imagina.
Vai querer receber
legal,
muito bem.
Uma coisa legal.
Como se fosse estrangeiro.
Sim, é uma coisa muito bonita.
Sim, muito bonita.
São pequenas palavras que fazem um impacto.
Sem dúvida, faz a diferença, né?
Faz a diferença, sim.
Legal. E depois que você saiu do Brasil, o que você fez depois?
Ah, já eu voltei para Colômbia e eu comecei a trabalhar na minha empresa.
Ah, né? Começou a trabalhar.
Sim,
aqui
mas eu nunca quis perder a relacionamento o contato com o Brasil, não?
Sim.
Mas no meu projeto eu também trabalhei com o pessoal do Brasil, né?
Sim.
Um cara da... do estado do Rio.
Estado do Rio, certo.
E um cara também de Minas Gerais, né? A gente tentava ter contato. Mas eu, quando voltei aqui, perdi um pouco... Ou parei de falar português, né?
Ah,
só
isso.
Agora que estou falando outra vez, tentando, né? Que eu não
quero
esquecer. Mas sim, eu, quando voltei, eu parei. Agora eu tenho que falar que se... Meu favorito país da Colômbia. A Colômbia. Eu adoro o
claro.
País. Mas, cara, o Brasil para mim é o segundo país que eu mais gosto.
Pô, legal.
Eu só tenho boas lembranças do Brasil.
Ah, ótimo, cara.
Só coisas boas. Quando eu penso no Brasil, eu penso coisas bonitas, coisas boas que eu vivi lá.
Pô, Legal, cara.
Experimentei lá.
Eu acho isso muito legal. Eu, sinceramente, eu fico emocionado também quando eu vejo esse tipo de coisa. Eu acho muito legal, muito interessante. Porque, como eu falei, às vezes o brasileiro, ele tem esse complexo, certo complexo. Que você falou que o colombiano também tem.
Também,
eu acho que é um mal da América do Sul, talvez.
Eu,
né? Acho que todos os nossos irmãos aqui, os nossos vizinhos, pensam mais ou menos da mesma forma. Então, eu acho isso muito interessante, muito legal mesmo. Ah, e outra experiência que eu quero falar, cara, que eu queria te perguntar, foi a experiência que você teve justamente na Inglaterra.
Sim.
Porque pra quem não sabe, né, ele passou anos na Inglaterra.
Morei
Quantos
na Inglaterra,
anos você morou na Inglaterra?
Eu morei lá um ano e meio na Inglaterra.
Um ano e meio.
Sim. Que é outro país que eu adoro.
Sim.
Eu tenho Inglaterra no meu coração. Porque
sim.
Foi a primeira vez que eu saí da Colômbia, eu visitei a Inglaterra, né?
Sim.
E as coisas que eu tenho hoje, é graças à Inglaterra, né?
Sim.
Eu tenho trabalho, as coisas que eu estou fazendo, porque eu aprendi inglês lá na Inglaterra, né?
Sim.
Mas se uma coisa que eu tenho com a Inglaterra é que eu não consegui fazer amizades fortes.
Ah, sim.
Entendeu?
Mas aí talvez mais por conta do inglês, né?
É, pode ser o inglês,
não por sua
mas
culpa.
Eu acho um pouco a cultura.
A cultura do
inglês.
Não,
um pouco mais fechada também.
É, quando eu digo inglês, eu digo o ser humano inglês.
Ah, sim.
Eu acho que o inglês, ou a inglesa, sim, as inglesas,
sim.
Eles são mais fechados que
são
nós, né?
São um pouco
né?
mais fechados, sim. Mas sim. Mesmo assim, eu tenho amigos lá, né?
Sim.
E... É engraçado, mas que eu conhecia fora da Inglaterra, né?
Sim.
Mas, cara, a Inglaterra é legal, um sim. lugar incrível. Tem muito brasileiro lá.
Sim,
especialmente na Londres. Fala de Londres, Londrina?
Sim, Londres.
Londres tem muitos brasileiros também, tem muito restaurante brasileiro.
Tem de tudo, né?
De tudo.
O
mundo tá lá, sim.
Sim.
O mundo tá lá. Então, eu morei na Inglaterra um ano e meio.
Sim.
Que é um país muito bonito, diferente. Diferente a Colômbia, diferente a Brasil, mas
sim.
É muito bonito.
Sim, sem dúvida.
E morei lá um ano e meio.
Um ano e meio.
Sim.
E você chegou sem falar uma palavra de inglês.
Cara, é engraçado isso. Imagina que eu consegui escrever.
Certo.
Eu consegui escrever coisas que não sei como. Eu acho que no Brasil é a mesma coisa, não? Que você na escola. Tem muita gramática, né?
Sim.
Gramática.
Verbo
gramática,
to be.
Gramática, verbo to be. Tudo.
Verbo to be.
Sim, 9 anos estudando verbo
nove
to be.
9 anos, verbo to be.
E no final você ainda não tem certeza.
É, você ainda pensa um pouco.
Sim, assim ou não é assim?
É.
Mas eu cheguei lá, não falava, mas eu conseguia escrever, né?
Certo.
Aí. Muitas coisas que eu fazia, eu sempre tinha um. Como fala? Um notebook.
Um caderno.
Um caderno aí, eu escrevia as coisas. Eu quero isso.
Uhum.
Eu mostrava para as pessoas, né?
Ah, legal.
E aí eu consegui comunicar. Aí eu estava estudando inglês também, não? Eu estava trabalhando.
Uhum.
Trabalhei lá. E eu consegui comunicar. Há 2, 3 meses depois, eu já conseguia falar. Eu consegui fazer coisas.
Sim.
Mas no começo, não. No começo, tudo escrevia. Para conseguir os trabalhos, nossa, cara,
difícil.
Sim. Ah, mesmo assim, que os primeiros 6 meses, eu fiz trabalhos de limpeza.
Uhum.
Eu tinha que limpar casas, limpar ruas, estradas.
Sim.
E aí era a única coisa que eu podia conseguir pelo meu nível de inglês. Né?
Sim, claro.
Mas as coisas foram melhorando, né?
Uhum.
Mas, cara, a Inglaterra é muito, muito, muito engraçada. Eu tive experiências que eu nunca imaginei aí.
Ah, eu imagino, cara. Porque a nossa cultura realmente é bem diferente.
É,
né?
Bem diferente, sim.
E você chegar ainda sem o idioma e tudo mais.
O primeiro dia que eu liguei lá, então, um cara falou pra mim: pegar você, não.
Vou pegar você, vou te buscar.
Você, vou te buscar,
uhum.
E a poxa me liga e me tinha que levar pra minha casa, né?
Certo.
Então, eu cheguei lá e não tinha ninguém.
Uhum.
Nossa, que foi horrível. Procurar ajuda.
Uau, cara.
Nossa, foi horrível.
No Brasil a gente fala que o cara então te deu um bolo.
É,
ele marcou com você e não apareceu.
Não apareceu, mas
uau,
ele chegou tarde,
cara,
né? Outra coisa que eu nunca vou esquecer, que um dia... Então, eu cheguei lá no fevereiro, né?
Certo.
Aí no Brasil, fevereiro é quente, não?
Ah, desculpa, que ano que foi que você foi pra lá?
2009.
2009.
Então, no fevereiro, no Brasil, é quente pra
quente.
Caramba, né? É muito,
quente.
Muito quente.
Sim.
Na Inglaterra é muito frio.
Certo.
Muito frio.
Inverno rigoroso.
O inverno, sim. Então, eu lembro assim, que o dia... no começo, sempre tinha blusas aí, né?
Certo.
Um dia eu vi na janela, nossa, tem sol, tá quente hoje. Então, eu só tinha a minha camisa,
camiseta.
Camiseta, eu tinha a minha camiseta. E eu saí feliz.
Certo.
Cara, de 10 metros eu estava ficando congelado.
Sim.
Foi horrível. Nossa, que... Mas tem tinha um seio. Não tinha nuvens.
Não tinha nuvens.
Não tinha nuvens no seio. Não tinha uma, né? Todo sol assim maravilhoso. Uau. Saí, fiquei todo congelado. Que... Tive que voltar. Nossa, cara, eu pus 10 blusas aí.
Sim.
Foi muito frio.
Sim.
Nossa, foi uma experiência legal. Mesmo outra experiência foi que o primeiro dia que eu cheguei lá, no dia seguinte, eu procurei o quê? Eu vou procurar minha escola de inglês.
Certo.
E aí, o meu mapa, né? Tudo, eu saí pra lá.
Uhum.
Quando eu estava lá na escola, eu disse, ok, vou pra minha casa.
E agora?
E agora? Eu nunca vi como voltar pra minha casa. Sim. Eu falei, meu Deus, o que vou fazer agora?
Perdido.
Segundo
Uau.
Dia.
Uau, segundo
eu
dia.
Primeiro dia na Inglaterra.
Uau.
Eu estava perdido na Inglaterra, cara.
Uau, cara.
Eu acho que fiquei perdido umas 3, 4 horas.
3, 4 horas?
Pegando ônibus, né?
Ah, ônibus.
Uhum. E aí, mirando pela janela, não lembro isso. Uhum. Não, foi horrível, mas eu consegui.
Ah, não,
cheguei
que bom.
Muito tarde, tipo assim, às 2 da manhã.
2 da manhã, mas sim, chegou.
Chegou
inteiro.
Inteiro, mas...
É, isso que é melhor.
Cara, foi muito engraçado também.
Pô, cara, é interessante como... Quando a gente tá aberto, né, a esse tipo de coisa, quando a gente viaja, quando a gente vai... Atrás das coisas. As coisas acontecem muitas vezes na hora, por exemplo, na hora você ficou preocupado em estar perdido, não sei o quê. Mas depois vira uma ótima história.
Sim, eu antes de captar.
Vira uma história muito legal. É o que eu tô passando aqui. Por exemplo, eu passei mais ou menos 30 anos da minha vida sem me arriscar muito. Sim. Indo pelos. Não trocando o certo pelo Sim. duvidoso, né? E aí depois de aprender algumas
fazer
coisas...
Fazer o que a sociedade
exato.
Diz.
Não, trabalhar,
você tem que fazer isso.
Vai
isso,
lá,
isso,
trabalha, isso. Ganha dinheiro, sim. Casa, tem filhos, sim. Morre e tá tudo certo.
É, sim.
Né? E depois que eu cheguei aqui na Colômbia, que foi a minha primeira viagem internacional, pra quem não sabe, é muito interessante, porque todo dia eu tenho algo pra contar. Todo dia isso. acontece alguma coisa.
Sim, é interessante porque você não sabe o que vai acontecer.
Não tem ideia.
E mesmo, ele assiste, não porque eu mesmo não sei o que vai acontecer.
Sim.
Pode, não?
Uhum.
Mas como é minha cidade, eu estou acostumado, né?
Sim, claro.
Pode acontecer alguma coisa, mas é minha cidade, então...
Sim. Você nasceu aqui,
se
né?
Nasceu então... aqui, então. As histórias que acontecem aqui são do dia a dia, né?
Do dia a dia. Já está acostumado.
Mas, quando você está em outro país, é como, nossa, o que pode acontecer hoje?
Sim.
Quem vai conhecer hoje?
Uhum, sim.
Nossa, cara, imagino que isso é uma coisa boa. Porque eu, pra mim, agora estou na minha cidade, a experiência da. A sua experiência, a minha experiência é muito diferente.
São
né?
diferentes, sem dúvida.
Mas, cara, o que você está fazendo pra mim é sensacional.
Uhum.
Não sei se já aconteceu com você, mas. Não tem dias que você acorda e. Hoje que dia é?
É mais ou menos isso.
É isso, né?
Ou então não, muitas vezes eu acordo com a sensação de, caramba, eu tô aqui mesmo.
Ah, imagina.
Às vezes eu penso isso, mas caramba, tá acontecendo mesmo.
Tá acontecendo.
Aí eu saio na rua e eu vejo as pessoas, obviamente, falando espanhol. Aí eu falo, não, eu tô aqui. Realmente eu tô aqui.
Tá aqui, sim.
Sabe? É interessante. E aí
para as pessoas que estão vendo você, tem que fazer essa viagem, cara. Isso
sim.
É importante. Eu acho que... por que fazer uma coisa? Fazendo viagens, eu quero mais a Colômbia.
Sim.
Que a Colômbia tem muitos problemas, não? Temos inseguridade, temos desigualdade, né? Fala assim, desigualdade.
Desigualdade, sim.
Desigualdade, tem problema de pobreza também.
Pobreza.
Tem muitos problemas, não? E tem uns políticos que ninguém quer, né?
Sim.
Mas, no final, é um país legal, cara. Temos natureza, temos comida, temos... qualidade das pessoas, né?
Uhum.
E muitas vezes você fica acostumado aqui a isso e você não valora.
Não valoriza.
Não valoriza. Não valoriza o que você tem.
Sim.
Então, é o que... Isso que você vai estar pensando agora. E quando você faz uma viagem, você valoriza mais seu país.
Ah, sem dúvida.
Você diz como, nossa, meu país tem isso, e tem isso, e tem isso.
Sim.
E mesmo agora eu penso isso da Sul-América.
Sim.
Nossa, a Sul-América tem isso. Então, esses são os motivos que eu penso. Que legal que é viajar, cara.
Sim.
É uma coisa que... É, só ganhantes. Só ganha aí.
A gente só ganha quando viaja.
Só ganha. Cara. É um investimento. É um verdadeiro
investimento. É um investimento para a vida.
Para a vida.
Investimento em conhecimento.
Em conhecimento.
Que é algo que ninguém pode tirar de você, que é o mais interessante de tudo. É, cara, bom, a minha... eu acho que eu penso igual a você, assim. Obviamente, eu só estou aqui na Colômbia 3 meses e alguns dias. Para quem não sabe, eu já tenho... Eu tirei um visto, né, para ficar mais tempo aqui... Eu já tenho a cédula, que é o...
Tem um tipo de ID colombiano.
É, o ID, o RG deles. Pro Brasil é o RG, Registro Geral. RG, o RG da Colômbia. E eu, bom, enfim, eu não sei exatamente o que eu vou fazer pros próximos meses. Eu ainda tô... Bom, enfim, eu não tenho plano nenhum, pra te falar a verdade.
Tá curtindo o momento?
Tô curtindo o momento aqui. Eu não sei exatamente o que vai ser do meu futuro, mas eu já tô encantado com a Colômbia. Mesmo que sejam só 3 meses.
Sim.
Então eu não fiz esse visto...
Mesmo que só conheça nesse estado,
isso,
né?
É. Infelizmente, por conta do Covid, não foi possível conhecer tanta coisa como eu gostaria.
Mas vai, com certeza.
Claro, né? Mas agora eu tenho 2 anos pra ficar aqui. Então eu imagino que o Covid já vai embora. Imagina, eu quero muito que isso aconteça. Todos querem, na verdade. Então eu vou conhecer muito da Colômbia, mas eu já tô encantado mesmo. A Colômbia é um país... Eu acredito que a Colômbia seja um dos países, inclusive, mais parecidos com o Brasil e vice-versa. Eu acho que o colombiano tem muito de brasileiro e o brasileiro tem muito de colombiano.
Cara, eu acho que sim.
Eu não sei, assim, eu posso estar errado. Mas nós somos muito parecidos em muitas coisas. Ok, sim. Temos a diferença da língua, temos a diferença, muitas vezes, da música também, que é muito diferente.
Sim.
Até falando nesse tema, Leo, você também gosta muito de música brasileira,
nossa,
né?
Nossa, cara, sim.
Você falou do Tribalistas, né?
Tribalistas, sim. Mas, então, eu não consigo lembrar os nomes dos
cantores.
Dos cantores, né?
Uhum.
Mas, cara, eu tenho na minha lista do Spotify, tem muita música em português.
Né? Eu já ouvi algumas coisas. Tem samba, por exemplo, Martinalha. Ele gosta de Martinalha.
Martinalha é maravilhoso, cara.
Entendeu? Então ele gosta bastante de samba, gosta da música popular, sim, assim, brasileira.
Sim, muita coisa
legal. Pô, bacana, cara, muito legal. Pra finalizar, então, só nessa parte aqui de português, nós estamos falando em português, cara. Você falou do pessoal viajar, né?
Sim.
Então, acho que talvez essa seria a recomendação ou o recado que você daria, não só para os brasileiros, mas enfim, se tiver algum português ouvindo, alguém que entende português, acho que serve para qualquer pessoa. Queria que você falasse de novo, então, como é a experiência de viajar, o que, que isso muda na vida das pessoas?
Cara, a primeira coisa que eu já falei, quando você viaja, você valoriza mais seu país.
Certo.
As pessoas do seu país, a qualidade de vida, valoriza mais, né?
Sim.
Aí eu acho que também você consegue aprender novos idiomas, novas línguas, se você visita um país que não, onde as pessoas não falam.
Não falam o seu idioma.
E você muda, muda muito, cara, muda para bem.
Sim.
É o que eu acho, muda para bem. Você vai tirar muito preconceito.
Sim.
Cara, eu acho que a única forma de acabar com a xenofobia, com o racismo, com tudo isso, faz viagens. Tem que ver que todo mundo é igual, tem que ver também que todo mundo tem vidas diferentes, mas afinal, todo mundo está procurando eu mesmo. Tá tranquilo, na vida normal,
sim.
Passar bom, né?
Sim, claro.
Então, é isso. E acho que no final é isso que você vai lembrar na sua vida, né?
Sim.
Pode ter um carro legal, um apartamento, mas cara, em algum momento você vai ficar acostumado. Acostumado,
sim.
Que essa minha casa, acostumado que esse meu carro, não?
Uhum.
E você não vai valorizar isso.
Sim.
Mas quando você pensa nas suas viagens, você vai valorizar isso. E é uma,
sim,
coisa que ninguém pode quitar.
Ninguém pode tirar.
Ninguém pode tirar.
Sim, exatamente.
Ninguém pode tirar de você.
Sim, muito legal, cara.
É a minha recomendação. Faz viagens. Mesmo se não consegue sair do país, faz viagens do seu país.
Sim, dentro do país.
Nossa, o Brasil é
gigante, né?
Gigante, pode fazer, imagina.
Sim.
Tem tudo lá.
Tem tudo.
E se conseguir visitar outros países, ainda melhor.
Sim. Legal, Leo. Então agora eu vou tentar falar solo em espanhol.
Vamos falar em espanhol.
Solo tentar falar. Bueno,
vamos.
Qual é minha história em espanhol?
Sim.
Sí. Bueno, eu saí de Brasil com um certo nível de espanhol,
sí,
pero não era tão bom. Ou seja, eu havia feito algumas classes e tudo, pero eu sabia basicamente coisas muito simples, não?
Sí.
Para sobreviver, não? E depois que eu cheguei acá, como eu falei, eu já estou acá por 3 meses. Sim. E eu creio que, não sei, talvez agora eu estou muito melhor.
Sim, sim, claro.
Em espanhol, no nível.
Não há dúvida. Hablas
sí,
perfecto.
Sim, sí, então para mim é uma coisa muito interessante que hablamos muito de viajar.
Sim.
E isto é uma coisa importante para quem viaja. Ou, sí, por exemplo, uma pessoa que já sabe falar outro idioma, é muito mais fácil. Sí. Llega no país e já está bem.
Sim. Sí.
Pero imagina una persona, por ejemplo, como tú, que fuiste para Inglaterra, no sabía hablar inglés y ahora habla muy bien inglés y tiene su escuela y todo, es una habla muy bien todos esos idiomas que estamos hablando. Entonces, creo que esta también sea otra cosa muy interesante para quien viaja, ¿no? Aprender otros idiomas.
Sí, yo creo que hay alguien que dice que cada idioma es una personalidad. A mí me encanta cuando dicen eso, porque yo siento cómo cambio.
Sí.
Cómo cambio. Yo, digamos, en portugués me siento como muy alegre, en español un poquito más serio.
Otra personalidad.
Pues cambia. No puedo explicar, no puedo descifrar, no puedo decir. Es que en portugués yo soy así, en español soy así, en inglés soy así. Porque al final sigo siendo la misma persona, pero... Pero es chévere.
Sí.
Siento mayor conexión. Siento cómo me puedo conectar mejor contigo cuando hablamos portugués.
Sí.
Siento cómo puedo conectarme con un inglés o con un americano o con un canadiense cuando hablo inglés.
Sí.
Y cómo puedo entenderlo un poco más. Eso me parece genial y es otra cosa que también le recomiendo a la gente.
Sí.
Yo con esto no quiero decir que el hecho de que yo pueda comunicarme en portugués, en español, en inglés, no me hace más inteligente. No creo que sea más inteligente. Simplemente... encontré el gusto, salí, lo intenté y cada vez que puedo lo intento. Entonces, es algo importante que yo quiero aclarar. Hablar idiomas no es cuestión de inteligencia. Bueno, ya, si hablas 50 idiomas, pues
sí,
que tengas un don, un talento. Pero por este tema, los idiomas es más como de gusto y de práctica.
Sí.
Práctica. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante el tema. Y lo mismo, si alguien quiere salir, vaya ahí. Vaya y visite países donde no hablan su idioma. Porque es bonito uno poder expresarse en otro idioma. Es una cosa que, en serio.
Sí.
Es una cosa que yo no sé cómo explicar.
Sí, sí, no hay cómo explicar. Y es muy interesante porque es como. Ya habló. La personalidad tenemos una sola, pero cuando salimos y cuando estamos abiertos a aprender y conocer otras cosas, entonces vamos teniendo otras personalidades que van acrecentando la que ya tenemos.
Sí, sí, son como otras caras que aparecen ahí. Quiero, no sé, uno dice, venga, soy yo. Eso a mí me parece increíble.
Sí.
Y eso le recuerdo a la gente también. Salga y hable varios idiomas, pues esfuércese. No tiene que hablar los perfectos, porque yo con seguridad yo no hablo perfecto portugués, pero intento comunicarme y siento que de alguna forma lo logro.
Sí.
Con inglés mismo, que siento que hablo bien, sé que no hablo perfecto, pero igual... pues lo hago y obvio me sirve para enseñar, porque hoy en día enseño inglés, entonces y no, pues yo espero más adelante, ¿por qué no meter otro idioma ahí, uno o dos?
¿Por qué no?
Para sentir eso, para conectarme un poco más con otra persona.
Bueno, cuando yo pensaba que no sabía hablar español ni inglés ni nada, yo pensaba, wow, ¿cómo voy a aprender esto? Pero después que empieza a aprender y ve que está consiguiendo comunicarse, entonces está pensando, no, entonces ahora yo puedo aprender italiano, ¿por qué no?
Claro,
o francés,
claro,
¿por qué
claro,
no?
Es que es eso, yo creo que eso te motiva a seguir, es como, como una inyección
de ánimo y todo.
Ánimo, oiga, usted ya puede con esto, entonces va a poder con esto y va a poder. Es una forma de automotivarse que a mí me parece que a la gente le puede caer muy bien.
Great, my friend.
Now, awesome.
Let's try in English.
No, let's go.
Oh man, I struggle.
No, I struggle
with that, man.
You do it very well.
Yeah. Leo, you love sports, right?
I do.
And
yeah.
you, I don't know.
Run?
run and do bike?
Yeah.
Yeah?
So I like running. I like biking too. And also I'm kind of into in some more sports like tennis maybe, or what else, or football. I love
football.
Volleyball for me. Volleyball is my
favorite. You cheer for another some club?
Yeah, well, in Colombia, I don't know if you know Nacional.
Nacional.
Yeah, from Medellin.
Medellin.
I really like them. I'm not like the biggest fan, right? I don't really follow them. I don't really follow all the games, so I don't really go to the stadium, but I really like them. So,
Yeah, I would say that that's my favorite team in Colombia.
Ah, great, great. Yeah. But it's amazing because Alejo wake up at 5 or 6, I don't know.
Yeah, that's pretty crazy. But I must say, like, that's another thing that I see, that how humans we can change in life, right? Mm-hmm. Like, because if we speak about that 5 years ago, I was like one of the laziest person.
Yeah.
I was a really lazy guy, you know.
Mm-hmm.
So, and I was a little bit fat also.
Yeah,
shabby,
yeah.
You know. So once I start my company, I must say that I start to suffer of a kind of anxiety.
Mm-hmm.
I would say not the depression, but I have like some difficult moment and tough moments where I was like, okay, this is difficult.
Mm-hmm.
Too much stress at the end.
Yeah.
That was the only thing, stress. Mm-hmm. So I don't know. Everybody recommends do sports, practice something.
Yeah.
And I used to practice sports, but without like a proper frequency.
Mm-hmm.
I was doing sports like.
It's like in English. So you speak English every day.
Every day, yeah.
So you improve that.
So yeah, at some point I was like, okay, I'm going to start to do exercise. Mm-hmm. Right, I start running. Yeah, I must say that the first, I don't know, 1, 2, 3, 4 months was really, really, really hard.
Mm-hmm.
But then suddenly I was doing exercise almost like at least 4 or 5 days a week. So now at the moment, like, I normally wake up like 5:30 or 6 a.m. I go to run. I run like 8-10 kilometers. Mm-hmm. Then I come back home and I start my day, right? Or I try to bike.
Mm-hmm.
Like, I really try to do exercise every day.
Mm-hmm.
Like, for me, it's really, really important. But it's not because I want to have muscles and I want.
Mm-hmm.
It's just something mental.
Yeah. And for your health.
Yeah, for my health. Yeah. I think our society has a problem, and also this is related with Instagram, with Facebook, and all these social media, that we are too much focused on our physical appearance,
or our shape,
and not in our mental fit.
Mm-hmm.
So. When I think about sports, I think more about my mental health. You know, like that's the main reason why I do sports, because I want to keep myself health.
Mm-hmm.
So I work on that. Right now, I'm not saying that if you do sports every day, you will be the happiest person ever. Of course, no. I also have some sad days.
I think so.
Some days with no motivation, but I must say that sports push you.
They really do it.
So it's another way to motivate yourself. Mm-hmm. So that's the main reason why I do exercise every day.
Mm-hmm.
In this moment for me, it's no big thing, because that's funny. That's how your mind and your body works. So for me now it's like a part of the day, like having breakfast.
Mm-hmm.
So yeah, and that the good thing was like because I was start to do exercise and running, I kind of lose weight and now. I'm a slimmer.
Yeah.
That wasn't the main goal. I think it's more like a consequence. Yeah.
Mm-hmm.
But the biggest thing right now that I can see with sports is like how you motivate yourself. It's good when it becomes part of your day, part of your life. So yeah, I really enjoy it. And,
I agree.
Yeah.
I need to change that in my life.
Yeah. You will do it. I mean, I'm sure once you start to.
Mm-hmm.
Part of your life.
Yeah, the first day and the second day were terrible.
Yeah,
was will be terrible, but I don't know. Maybe after you gain, you see the results and everything, you see, oh, that's great.
That's why you start to follow it, not because nowadays because of the application you can follow. Okay, how many kilometers I ran today?
Yeah.
How much time it took me? You know.
Yeah.
So like, oh, I improve here, I improve that. Okay, I can do it better.
Yeah.
So I think it's also nice when you measure your results.
Yeah.
So it helps. Yeah. Really, really nice.
I'm preparing a challenge for me.
Yeah.
To myself.
Yeah.
And maybe I will do a video about that. Maybe, I don't know. But I need to change that. And I'm when I came to Colombia, when I came here, and that was my one of the most challenges what I have. You know.
Something that you really want.
I need to do that.
Yeah.
But I'm 3 months here, and after that, in that moment,
I do anything.
All right, you're not doing anything. Okay, it's fine, it's fine.
But I need to change it.
Yeah.
I need to change it.
You need to decide the day and...
Yeah. Maybe in that month.
Yeah.
Maybe in that month,
yeah,
April.
This month is going to be the one.
Yeah. I don't know the day exactly, but
yeah.
I need to change it.
I'm sure you will do it, so don't worry about that. Yeah.
Great, man, great. Look my English. What do you think about my English, my friends?
No, you think it's amazing.
Yeah, I'm trying. That's the point. When I was in Brazil, I don't speak anything.
You didn't speak any English.
In English,
right?
Anything. Now I'm speaking English every day.
Yeah.
Like a two words, one phrase, or just like that. But it makes a huge difference.
Yeah,
huge difference. So you need to speak. If you don't speak English now, you need to speak. That's the way.
Yeah, that is funny now because to speak another language, you can say like, it's something for for having fun or this culture.
To know people.
But let's talk about English now. It's like
every day.
And now, let's be honest. Like English is now like it's not now. It has been always like the language that connects people, like because I mean, in your case, when you speak with these guys from Croatia, from Canada, from France, at the end, what you do, you speak English, because that's what everybody speaks, right? So
the
word speaks English. So that's also another recommendation for everybody. I know it sounds difficult, but money, just something about practice. So please study English.
Yeah. Okay, voltando ao português agora.
Para
finalizar.
Tá.
Valeu, cara, muito obrigado.
Nossa, cara, tô sentindo muito feliz pela oportunidade de falar inglês, português, espanhol com você.
Três idiomas. Quando eu imaginei que eu ia falar três idiomas?
Já, a gente fez uma. Hemos feito isso em três idiomas. Imagina.
Pois é, cara. Então eu agradeço muito. Inclusive, agradecer também pela força que você tem me dado esse tempo todo que eu tô aqui. É, como eu falei, o Aleu me encontrou lá no Workaway, a gente começou a trabalhar. Inicialmente era só para alguns dias,
sim,
e acabou que agora já tô 3 meses aqui, tô pensando em ficar mais, e a gente tá desenvolvendo uns trabalhos muito legais. Falando de novo aí na Modern English, que é a escola aqui do Alejandro.
Sim, dar uma olhada aí
nas redes sociais.
Nas redes sociais, sim.
Sim, eu vou deixar aí os contatos. Você brasileiro, se você quiser de repente aprender espanhol e inglês, inclusive, talvez até seja um combo.
Pode, claro, com certeza. Temos.
Sim, a gente pode inventar alguma coisa. Então, muito legal estar aqui com você, falar sobre essas coisas, para o pessoal te conhecer melhor.
Sim.
E, pô, obrigado pela sua presença.
Cara,
e sucesso.
Obrigado pela sua oportunidade. Eu fico feliz pelo que você está fazendo. Eu acho que é muito legal, cara. Mostrar para todo mundo, para as pessoas do Brasil, o que você faz.
Sim.
Que eu já falei para você, o que você fez é uma coisa que precisa de muito coragem. E para mim, você é um cara com muito coragem.
Uhum.
Porque, cara, quando você tem 20 anos, 25 anos, você mesmo acha um pouco louco. Então você vai, né?
Sim.
Mas quando os anos vão passando, as pessoas temos a ser mais precavidas.
É, precavidas. Elas pensam mais e deixam de fazer
mais
as coisas.
E, cara, você com 30 anos já começou a sua viagem.
Uhum.
E não muitas pessoas com 30 anos fazem uma viagem. Muitas
Sim.
pessoas falam, eu sou muito velho.
Muito velho,
Muito velho para fazer isso. Uhum. E não, hein? Não, hein?
Com certeza
e,
não.
Com certeza não. E você é um exemplo disso.
Uhum.
Você está fazendo isso. Quando você conhece o pessoal que está fazendo viagens, quase todo mundo... Tem de 20 a 25 anos.
Sim, é muito, todo mundo muito jovem.
Muito jovem.
Uhum.
E é uma idade legal para fazer viagens, não?
Sim, sem dúvida.
Mas
também.
O que eu quero convidar todo mundo é que você tem 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Não importa.
Você não é idoso.
Idoso, velho, não.
Velho para fazer uma viagem, não. Você pode.
Sim,
hoje eu conheci pessoas que estão em 40, 50 anos e estão fazendo viagens. Então eu quero convidar, e imagino que você também, convidar todo mundo. Faz uma viagem, você não é velho, você não é idoso. Sai aí, se você quer fazer, faz que...
Não vai se arrepender.
No final, o mundo é maravilhoso, no mundo legal.
Sim.
E tem que ter cuidado, né? Mas,
claro, sempre.
Mas o mundo tem coisas muito bonitas que você pode descobrir pelas viagens.
Sim. Muito bom, Ale.
É, você é um cara muito coragem.
Pô, cara, que isso. Obrigado. Obrigado aí pela confiança esse tempo todo. Bom, então, como eu falei, tá aí na descrição do vídeo todos os contatos do Alejo. Também todas as minhas redes sociais, tudo que eu tô produzindo no momento. Se você tá vendo isso pelo YouTube, tá tudo aí na descrição. Se você tá ouvindo pelo podcast, também tá tudo aí na descrição para achar a gente, você encontra. Deixa aquele like no vídeo, né? Como sempre. Se inscreve aí no canal. E até o próximo vídeo. Até mais.
Obrigado, hein? Obrigado, valeu. Gente. Obrigado, pessoal.
Até mais. Abraço.